E é um gosto, cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, a cada sexta-feira, nesta linda parceria com o Hotel das Salinas, sempre muito bem acompanhados. E esta sexta não é exceção. Marta, avó, é assim que a conhecemos das redes sociais, a cuidar, a amar os nossos bigoditos, picolinos, os nossos patudos, animais que precisam de ajuda. E a Marta faz isto com uma leveza. Enfim, eu vou ficar pela leveza, como nunca encontrei em parte alguma. Marta, eu sei que é tudo menos leve o serviço que tu fazes. Vamos conhecer-te. Obrigada por aceitares o convite. Bem-vinda.
Obrigada. Antes de mais, eu é que agradeço o convite de estar aqui. Isto para mim é uma honra. É a primeira vez que me fazem um convite tão grande. E fico muito contente. E mais uma vez, muito obrigada por isto, por sobretudo ser diferente no meio de tanta indiferença, que é mesmo este que é o meu lema e que vai continuar a ser, porque um dos grandes problemas é as pessoas ainda não verem os animais como seres e ainda muito como coisas, como invisíveis. Eu quero, ao máximo, tentar mudar isso. E por isso é que faço o que faço, e ainda bem que de alguma forma acabo por ter esse impacto nas pessoas, porque se as pessoas veem a diferença, significa que também e tem amor pelos bichinhos. E pronto, e basicamente é isso. Temos que mudar as mentalidades às pessoas. Devagarinho, eu creio que vamos conseguir.
E tu fazes isso tão bem, Marta, não só no carinho, no resgate, na acolhida animal, mas como também nos contas essas histórias, não é? Através das tuas páginas nas redes sociais, porque por norma nós sabemos o quão pesado, difícil e agreste pode ser, mas não. Espreita a página da Marta Avó nas redes sociais e vai perceber o que eu estou a dizer. Não vai ficar com o coração apertado, vai ficar com um sorriso até às orelhas e com muita vontade de conhecer e quem sabe até de ajudar este projeto. Marta, antes de mais, antes dos bigoditos, dos miaus e dos auaus e companhia limitada, queremos saber de ti, Marta, nascida e criada onde?
Nascida e criada em Arouca, mais concretamente no último concelho de Arouca, que é Fermedo, que certamente que ninguém deve conhecer porque é uma aldeia no meio do nada. Fui criada por pessoas do campo, né? Vindo de uma família de agricultores, muito humilde e muito simples, e foi nessa simplicidade que eu cresci, e é nessa simplicidade que hoje, mais velha, com quase 30 anos, vou fazê-los em novembro, que me faz muita falta também, porque é uma vivência completamente diferente. E vão-me entender quem cresceu nessa era e também com aquele brincar que hoje não vemos, né? Eu nasci sem essas coisinhas dos tablets, sem os telemóveis, sem nada disso e sempre rodeada de bichos, sempre rodeada de bichos. Uma curiosidade e também é uma coisa minha, pessoal, que poucas pessoas sabem, por acaso até tenho partilhado na minha rede social, é o facto de eu aos 4 anos de idade eu fiquei surda.
A
Uma das
sério.
coisas, sério, uma das coisas que me faz e que me aproxima ainda mais desta causa é exatamente o facto de ter uma deficiência em que com os animais não há diferença. Portanto, o facto de eu não ouvir. E ainda bem que agora com estas tecnologias eu consigo ler os lábios e também já há muito tempo que o faço, portanto, só mesmo no Covid é que foi terrível para mim, porque com as máscaras eu não conseguia entender. E com os bichos, portanto, não há diferença. Enquanto com a pessoa e as pessoas que são surdas, mais concretamente, sentem essa dificuldade muitas vezes de se sentirem inseridas. Eu na escola eu lembro-me perfeitamente que senti imensa dificuldade, porque nós não conseguimos ouvir, é chato mostrar que não se consegue ouvir e é mais chato pedir para se repetir imensas vezes. Hoje em dia, as coisas são um bocadinho diferentes, mas não deixa de ser difícil. E, portanto, foi também juntando isso que me fez também lutar por uma coisa e melhorar também, no fundo, a minha autoestima face a isso. E como os animais, eu próprio senti que enriqueci e não sinto que sou surda, não sinto dificuldades nenhumas, somos todos iguais. Inclusive, alguns dos animais que eu tenho também têm deficiências. Um deles, por exemplo, não tem uma pata que é um gato muito conhecido por acaso nas redes sociais, que é o Duque, e que fez muito sucesso por ser um gatinho, digamos que velhote, e que toda a gente me dizia para eutanasiar, porque estava, entre aspas, a ficar numa pipa de massa, porque as pessoas pensam muito assim, porque fica numa pipa de massa, então devemos desistir. Eu não desisti do gato, hoje o Duque é mais feliz com as três patas do que era quando tinha as quatro patas, sem dúvida alguma. E portanto, olha, é isto.
Oh, Marta, a
Diga.
sério, tu não ouves?
Não ouço, eu só ouço do ouvido direito 30%, que é quase nada. O ouvido esquerdo é completamente surdo, o ouvido direito ouve apenas 30%, que já é uma coisa muito pequenina. No ano passado eu fiz um implante coclear, não sei se por acaso já ouviu falar ou se até viu na minha página. E pronto, estou em terapia, para ter mais audição, mas é um processo que demora muito tempo. O cérebro tem que aprender a ouvir e, portanto, exige eu ter terapia da fala diariamente e tudo isso. E espero num futuro. Depois, entretanto, também deverei meter no direito, portanto, vou ficar eu uma pessoa ainda mais quitada e mais, e mais engraçada, e ter mais audição, porque isto atrapalha-me um bocadinho. A verdade é essa, não ouvir atrapalha-me um bocadinho.
Eu já estava apaixonada pela Marta Avó e não fazia ideia. Agora estou em transe hipnótico. Eu sou uma mulher muito bem casada, há quase 20 anos. Oh, Marta, tu és solteira? Eu vou levar-te para casa. Eu vou pedir, eu vou namorar-te. Eu vou cortejar-te.
E se calhar ainda é capaz de ficar mais apaixonada, entre aspas, quando souber que muita gente às vezes brinca por causa do meu nome. Eu chamo-me mesmo assim. O meu nome é verdadeiro
Aí
mesmo.
não é marketing.
Não, não, o meu nome é mesmo Marta Avó. Inclusive, eu peguei no avó, porque se é uma coisa tão especial e também uma coisa tão minha, e chamei daquilo que eu faço, o meu projeto, Avó e Patinhas. Só que às vezes as pessoas pensam que é na brincadeira. Não, não, é pura realidade. Marta Avó, adoro o meu nome, ser super, super, super peculiar e muito engraçado. Mas sim, o meu nome é mesmo Marta Avó.
Que delícia! Todas as sextas têm sido especiais, mas esta subiu aí por aí acima e não sei onde vai parar. Muito obrigada a si que está deste lado hoje com a Marta, a avó, resgate animal feito de uma maneira tão linda, tão leve, que você também vai querer ajudar, sobretudo se tem, como a Marta, muito carinho aos animais. Marta, antes de chegarmos a este teu projeto, já nos disseste que cresceste em Arouca. Fermedo? Ou Fermeda?
Fermedo, Fermedo.
Fermedo. Conta-nos da tua vida académica.
A minha vida académica foi muito tranquila. Fiz o secundário, depois a seguir fiz a universidade, acabei a universidade e pensei:
O que é que escolheste fazer na universidade?
eu tenho cara de quê?
Ai, Marta, tu tens cara de anjo. E um anjo pode ser qualquer coisa. Além de seres muito bonita. Portanto, eu não faço nem ideia. Sei lá, línguas, filosofia, psicologia.
É, não é? Eu tenho cara. É engraçado, toda a gente diz que tem cara disso, mas não. Ingressei em enfermagem, na verdade. Enfermagem, na verdade. Sim. Estive em enfermagem, depois, entretanto, tive que meter o curso em pausa porque simplesmente não dava para mim. E não dava para mim num, por uma razão muito simples. Eu cheguei à conclusão, e foi preciso. Chegar ao terceiro ano, que é um bocado triste, nós quando vamos para o ensino académico vamos um bocadinho iludidos. A verdade é que eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar, muito altruísta, muito empática, só que o que se passa em enfermagem e em muitos dos profissionais da área é que não têm amor pelo humano e também não têm muito amor pela profissão, e eu acho que seguramente ser-se enfermeira é preciso ter muito amor. E o meu problema era exatamente ao contrário. Eu tinha muito amor, mas não me deixavam fazer da maneira como eu queria. E, portanto, no estágio, acabei por ver uma faceta da enfermagem que não estava nada à espera. Portanto, aquela coisa de ajudar, de estar ali, de ouvir os pacientes, não me deixavam fazer nada disso. Porque, para além de que, infelizmente, cá em Portugal, há muitos doentes para poucos profissionais, e portanto eu era uma pessoa para vários, e eu chegava a casa e vinha com os problemas do hospital para casa. Não conseguia fazer bem essa gestão e cheguei à conclusão que não me identificava ali. A parte, toda aquela parte de falar, de estar ali presente, sobretudo no, quando é a morte de um paciente, que isso é algo que é impossível ser-se totalmente indiferente, o estar ali quando um paciente não tem família, nós somos obrigados, entre aspas, a dar a mão, a ficar ali, naquela viragem. E, portanto, eu não lidava muito bem com essa parte, vinha para casa e sofri, e sonhava muito com essas coisas, e foi necessário recorrer à terapia, para perceber que o meu lugar não era ali, que eu nunca iria ser feliz ao fazer como queriam que fizessem. Ou se, eu sou uma pessoa muito correta nessa parte, que é ou se faz as coisas bem feitas, ou por favor não faça. E eu gostava muito que o nosso país melhorasse a nível de saúde em todos os aspectos. Para nós e para os animais e para os velhinhos, sobretudo. Os velhinhos também são muito negligenciados, cá. E pronto, deixei esta parte, mas pronto, acabei por colocar isso, mudei-me para Aveiro e comecei aqui, porque houve também uma parte em que eu me sentia muito frustrada pelo facto de ser surda e não me encaixava em nada, porque já sentia muitas dificuldades em conseguir encaixar-me pelo facto de não ouvir. E quando somos uma pessoa que não ouvimos, muitas das vezes eu nem sabia o que é que estava a acontecer, porque é muita coisa ao mesmo tempo e eu não consigo decifrar, e é o facto das pessoas não perceberem essa parte. Ok, se calhar é diferente, ok, se calhar temos que falar mais devagar, e mesmo no ensino universitário eu senti isso. Mesmo rodeada de miúdos da minha idade, e pronto, muita gente diz que eu que devia tirar a medicina veterinária. Eu acho que se tirasse medicina veterinária, eu iria falecer, entre aspas, porque ia ser a minha desgraça que eu não ia ser capaz de cobrar nada a ninguém. E o que seria a minha profissão de amor irá acabar por ser um negócio completamente falido, porque eu não sou capaz de. E acho que o nosso país devia ajudar muito na parte dos cuidados, porque coitados das pessoas com o salário mínimo e com os preços em que muitas vezes precisamos ter o dinheiro que precisamos ter para cuidar do nosso animal de estimação, é impossível.
Totalmente, não é? Totalmente. Gostei muito, Marta, quando tu disseste que devemos fazer as coisas bem ou então não fazer de todo. Quando é que tu decidiste que precisavas de tornar esta tua empatia, este teu resgate animal em algo mais sólido, como estás a fazê-lo, parece, deste lado, já nos dirás, que estás a fazer agora?
É, foi uma coisa muito engraçada. Há 5 anos atrás, foi quando começou toda esta jornada, e na minha terra, infelizmente, as pessoas ainda tinham a triste mentalidade de afogar, sobretudo os gatinhos bebés. Isso acontecia muitas vezes. Até que eu comecei a acabar com as colónias lá, portanto, a esterilizar e a acabar. Hoje em dia está tudo devidamente tratadinho, não há cá mais bebés nem mais mortes desse género totalmente na cara. Agora, inclusive, os velhinhos que decidem adotar pedem-me a mim para desparasitar ou esterilizar, e eu acho que só por isso é uma vitória. E engraçado que há 5 anos atrás, quando eu comecei a tratar das colónias da minha terra, havia um gatinho que eu andava a namorar há muito tempo. Que inclusive foi um dos primeiros gatos que eu adotei, que se chama Moio. É um gatinho muito especial, por todas as razões e mais algumas. Naquele dia, já andava a namorá-lo há semanas, eu estava a dar comida a todos, e ele decide, com o jeitinho dele, caiu para trás e caiu mesmo por cima da minha mão, e eu pensei assim, não, não vai ser meu, e tudo começou aí. Entretanto, e esta é que está a parte da história, digamos assim, mais interessante, eu fui criada pela minha avó. E a minha avó foi quem, portanto, a minha figura maternal, a minha figura paternal, a minha figura tudo e mais alguma coisa, portanto, já como ela dizia, criar é amor e parir é dor, e encaixa-se exatamente nesta situação. E a minha avó já não era uma pessoa nova cá nesta terra, e há 5 anos atrás, quando eu decidi adotar o Moio, foi quando a minha avó começou a adoecer. A minha avó adoeceu e partiu para outro mundo e foi para as estrelas de uma maneira muito rápida. E engraçado que o Moio, desde sempre, estava sempre no meu peito. Ele sentia, ou era no meu peito ou era nas pernas dela. Ele parecia que sentia de alguma forma. Ok, ela está aqui, ela vai deixar estar, mas eu continuo cá. E cá continuo e já vai fazer os seus 5 anos. E foi a partir daí, portanto, com a ida da minha mãe, digamos assim, para as estrelas, ainda me fez aproximar mais, porque eu pensei mesmo assim, eu não a pude salvar, mas vou poder salvar muitos a pensar nela. E de alguma forma eu sinto que ela está sempre presente, em todos eles, em cada olhar. Mesmo nas situações mais difíceis, eu sei que de uma forma ou de outra ela mete-me a mão no ombro e diz: vai correr tudo bem, filha, como ela me dizia, vai correr tudo bem. E acaba por correr. E sei que de uma forma alguma ela está sempre aqui. E portanto tudo começou assim, esta minha jornada, e já lá vão uns anitos, e isto parece que tende a piorar. Isso é que é má notícia. No início não eram tantos casos como agora.
E
Agora.
agora que a lei até está um bocadinho mais a caminhar, não é? Para onde deve estar, mas a ser cumprida já é outra coisa. Fazes contas, Marta? Tens noção de quantos patudos tens acudido? Ou neste
No
momento,
ano.
quantos tens à tua responsabilidade?
Agora, assim, no ano passado eu consegui resgatar 60, pelo menos 60. Resgatei 60 e dei 60 para famílias. Eu acho que não é um valor muito mau, também não é o valor que eu gostaria, mas depois penso: epá, não, tu até estás a fazer um bom número, embora que isto não seja uma competição de números, para alguém que só se pode resumir à sua casa. Não é? Ao seu espaço, uma vez que eu não sou associação, eu sou uma mera e triste protetora, como eu digo, sozinha e com os recursos que tenho, com os sorteios que vou fazendo no Facebook e com a ajuda de pessoas com um bom coração. Portanto, eu creio que não está mal. Neste momento, ai, já dei uns bons, neste momento estou com 13, estou com 13, estou com outros também em colónias, que não há lugar para todos, e depois os selvagens, ninguém tem paciência para estar a dar-lhes terapia comportamental. E o que é verdade é que eu também não consigo ter espaço para todos, para acolher todos, porque isto não é só trazê-los para casa, nós temos que fazer 15 dias de quarentena para cada animal novo que entra, porque senão adoecem todos. E por isso é que eu digo: se querem ajudar, façam, mas façam-nos sempre consciente de todos os riscos. E eu nessas coisas não vacilo. Portanto, posso trazer, mas tento ao máximo fazer todas as regras e mais algumas. E até agora sinto-me muito contente, porque o meu índice de morte felina e canídea é muito baixinha, mesmo nas ninhadas. E este ano tirei duas bebés pequeníssimas de um caixote de lixo com nem um dia de vida, ainda estavam com placenta, e infelizmente uma partiu, mas a outra ficou, e tenho muitas poucas mortes, e isso deixa-me muito feliz, e porque acho que pronto, que estou no caminho certo.
Oh Marta, e como é que fazes face a estas despesas? A ajuda das
Yes.
pessoas que te acompanham nas redes chega, Marta?
Yeah, não, isso, quem, eu gostava de dizer que sim, sem dúvida que chegue e que até que sobre, que com esse dinheiro que vou fazer uma quinta, mas não, infelizmente não. Porque não, todos eles, praticamente, que eu encontro, eu tenho uma queda para os doentes. E é esterilizar, infelizmente, em Aveiro, apesar de agora haver veterinário municipal, só esteriliza animais com colónias registadas. Tudo bem, já é uma ajuda excelente, mas é para animais que a gente vai fazer sério, não é? Captura, esterilização e devolução no mesmo sítio, levam um corte de orelha, ficam ali, mas pelo menos já não têm mais filhotes, e isso é ótimo, é uma ajuda ótima. Mas para animais que eu recolho e que eu esterilizo, ora bem, 140 € por cada esterilização de fêmea, Não é fácil. E eu gostava muito de dizer que pronto, que as ajudas são suficientes, mas infelizmente não são. E eu tiro muito do que é meu, embora que eu não goste de dizer nada disso, porque até pode soar, tiras muito do que é teu. Eu faço isto porque quero, porque ninguém me obriga. E eu faço muitos sacrifícios de não comprar coisas para mim, até porque eu também não sou, nunca fui nada dessas coisas, mas prefiro mil vezes dar coisas para eles. Porque isso é que me, porque eles não podem, eles não falam, eles não podem trabalhar para pagar contas, que é o que eu estou sempre a dizer. Adoecem e também não podem ir para o pé deles ao hospital. Portanto, tem que haver alguém responsável por isso. E eu não me importo fazer esses sacrifícios por eles, porque sei que vale a pena. E é lógico que eu gostava muito de que as pessoas colaborassem mais, mas também sei que neste momento e após Covid, que estamos numa época muito difícil para toda a gente. E compreendo, como é óbvio, que as pessoas não possam ajudar. E às vezes as pessoas, quando me mandam 3 euros ou 5 euros, dizem-me sempre: ah, é pouco, não é nada. Mas é. Faz muita diferença. 5 euros dá para comprar patês, dá para comprar areias. As pessoas não imaginam a quantidade de areias que eu gasto por semana, a quantidade de patês ou ração que eu gasto por semana com os que eu tenho, em fato, ainda fora os que eu não tenho. Portanto, tudo isso conta muito, nem que fosse 20 cêntimos, conta muito. Para alguém que não tem nada e que, neste caso, o Estado não ajuda minimamente, para mim conta tudo.
Se fosse à tua maneira, Marta, sem ser utopia, sem ser utopia, né? Nós sabemos qual seria a utopia, não é? Que não fosse necessário isto e que houvesse uma mudança de mindset individual de cada um de nós, do nosso governo, como vemos noutros países, onde já não há cães na rua e coisa e tal, mas pronto. Na nossa realidade, se fosse à tua maneira, Marta, como é que seria o próximo ano?
O próximo ano
Os
seria.
próximos tempos.
Eu sei que vão ser péssimos, mas se fosse pelos meus desejos, eu peço sempre às pessoas para adotarem com responsabilidade, para não ser no quente do momento, para pensarem mil vezes antes de o fazerem, para não abandonarem, para não o fazerem, para não maltratarem, por favor, para não violarem. Para não meterem nos animais acorrentados. Eu tenho uma gata que esteve acorrentada durante 6 anos. Isto não se faz, isto não existe, isto não cabe na cabeça de ninguém. Uma gata, 6 anos já acorrentada, tem as marcas no pescoço, já fez 1 ano que ela está comigo, e vai ter para sempre. A gatinha nem sequer se sabe lavar, não sabia usar a caixa de areia. Isto não faz e deixa traumas para o resto da vida. Por favor, que não o façam. Isto são abusos psicológicos. Mas, infelizmente, isto vai tender a piorar. Nos próximos anos, eu gostava muito, muito que o nosso governo fizesse planos em condições, planos que realmente valessem a pena, colocassem um hospital público para os vizinhos, para as pessoas com menos possibilidades terem acesso. E, claro, que supervisionassem as associações também, porque há associações que fazem um trabalho péssimo, fazem trabalho horrível. Conheço, nomeadamente, associações que tinham animais mortos dentro de arcas. Isso, inclusive, passaram nos meios da televisão e em todo lado, mas fica esquecido e não pode ficar esquecido. Situações dessas não podem ficar esquecidas. O problema é que fica sempre esquecido e não há justiça. No meu mundo haveria justiça para os animais e não há justiça para o maltrato. Não há. Devia haver supervisão, quer dizer, devia haver tudo, na verdade. E espero que nos próximos anos que haja, por mais difícil que seja, mas não custa sonhar, né? Não custa sonhar, que ainda é de graça.
Mais amor, não é, Marta?
Mais amor,
Mais amor, menos superficialidade, menos vida
é.
a correr, mais pé no chão, calma. Vamos aproveitar aquilo que é bom e não há nada melhor que amor. Miau. Marta, gostamos tanto de ti. Muito obrigada pelo trabalho que fazes. Oxalá nas redes sociais, cada um te encontre e contribua, porque na tua página do Facebook, em Marta Avó, vai com encontrar os meios, é muito fácil, não é? Nós, quando queremos, adquirimos, compramos, mandamos vir da China, daqui e dacolá, a Marta está já ali, em Aveiro. Foi um gosto. Eu ficava aqui a conversar contigo até amanhã de manhã.
Eu é que agradeço. Agradeço. E muito obrigada por esta oportunidade, obrigada por querer fazer uma mudança. Né? E todas as pessoas que ouvirem, espero que fiquem de coração quentinho. Sigam-me nas redes sociais, vejam os meus posts. Se quiserem, adotem um animal. Estamos a precisar muito, eles precisam muito.
Novo membro da família, não é descartável, não é gente, não. É gato, é cão, tem o seu universo.
Exatamente, com tudo incluído, eles estão sempre lá. E não há nada melhor que termos um amigo como este. É um amigo para a vida, que nunca nos vai largar, certamente. São os únicos que nunca nos largam. Por isso, eu agradeço do fundo do coração por esta oportunidade. Foi um gosto conhecer-te, um gosto, um gosto. E um dia deste temos que repetir, como é óbvio. E eu tenho a desejar imenso sucesso para ti, não é? Imenso, imenso sucesso e muita saúde, que não é o que nós precisamos. Muita saúde.
Rom, rom, rom. Marta, bem-aja. Que a vida multiplique tudo aquilo que tu dás. Porque depois eu sei que a Marta vai dividir com todos nós e é uma delícia e ninguém fica de fora. Assim, que nos acompanhou, bem-aja. Bom fim de semana. Vá lá ao Facebook experimentar os animais felizes que estão ao cuidado e ao abrigo destas asas. Da Marta e vai ficar a sorrir, sobretudo se for apaixonado por animais, então. Ai. Vamos ao chá, Marta, vamos ao chá.
Vamos, vamos.
E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova, miauzinho para ti também.